Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Turismo industrial em Portugal. Como olhamos no século XX os vestígios materiais que até há bem pouco tempo desempenharam funções imprescindíveis na vida económica da sociedade? Como podemos fazer do legado industrial e de algumas indústrias em elaboração recursos turísticos e culturais atualizados, interessantes e mobilizadores que contribuem para o desenvolvimento dos nossos territórios? A rede de turismo industrial, agregando empresas, municípios, associações, fábricas em elaboração e equipamentos museológicos, essa rede de turismo, ligada a antigos complexos e práticas industriais, procura agora dinamizar a sua atividade. São nossos convidados Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização da Oferta no Turismo de Portugal. Filipa 14, coordenadora do Museu da Vista Alegre em Ilhavo. E Alexandra Alves, chefe da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de São João da Madeira e coordenadora do Turismo Industrial, a quem pergunto que tipo de recursos patrimoniais estão na base deste tipo de turismo industrial. Alexandra Alves.
Bem, para falar do turismo industrial convém fazer uma breve contextualização do tema e, sobretudo, falar das últimas décadas. Os edifícios industriais transformaram-se, sobretudo, em símbolos de mudança, de regeneração. Já não são única e exclusivamente revitalizados num contexto museológico, são também reutilizados para serem vividos, para serem novamente locais de trabalho. E podemos dar exemplos, como o caso aqui no Norte, do Norte Shopping, que era uma antiga indústria também. Em São João da Madeira temos a Oliva Creative Factory, que está implementada no antigo edifício da Oliva. E também têm se tornado mais populares como turismo industrial e como atração de turismo cultural na Europa, com milhões de visitantes dando origem a um espírito de mudança nas antigas fábricas. Ou seja, o turismo ligado ao património industrial permite, sobretudo, um uso público dos espaços para recuperar um passado e uma paisagem que são muitas vezes símbolos de um território, mas que impede, sobretudo, esquecer a sua cultura. O que é facto é que esta combinação destes conceitos, como o turismo e o património cultural, com o património industrial vivo, ou seja, esta nova regeneração do uso do património, deu lugar a novos conceitos e a novas experiências turísticas, como é o caso do conceito de turismo industrial. E estas visitas, estas experiências, tanto podem ser em unidades altamente industrializadas, como visitas a uma unidade de uma fábrica, ou uma unidade de uma fábrica, por exemplo, com 100 anos, como também pode ser uma unidade produtiva patrimonial já desativada. O importante é, sobretudo, a transmissão de saberes e a salvaguarda deste património industrial. Essencialmente, o que se pretende, que o turismo industrial é diferenciador e que veio dar resposta às expectativas, sobretudo dos turistas, são as experiências mais autênticas e mais originais.
Alexandra, este turismo industrial é diferente de outros tipos de turismo?
Sim, é diferente, porque é composto por vários elementos. Um deles são as visitas às fábricas antigas, que agora são vestígios arqueológicos convertidos em espaços museológicos, que se relacionam sobretudo com o património industrial e que têm uma noção mais ligada ao passado. Mas também o grande motor e alavanca desta engrenagem do turismo industrial está assente na indústria viva, ou seja, nas empresas de indústria viva, ou seja, aquilo que ainda hoje está em atividade, sejam elas de grande ou de pequena infraestrutura. Aquilo que os turistas procuram e aquilo que torna diferenciador são as visitas, aquelas visitas que fazem os turistas compreender os processos de fabrico, perceber o modo de funcionar da maquinaria ou até mesmo experimentar, por exemplo, um produto de uma empresa. Permite diferenciar esta oferta de determinados territórios é incluir aquela oferta através da valorização e a partilha de aspectos identitários e autênticos nessa experiência. o caso de São João da Madeira, abraça este tipo de turismo já há 10 anos e representa precisamente isso, ou seja, é um produto identitário do nosso território. É um produto estratégico, representa maioritariamente aquilo que nós somos, uma cidade extremamente, um concelho extremamente industrializado, e o turismo industrial conta e apresenta precisamente aquilo que são as nossas histórias, a nossa transmissão de saberes e a nossa salvaguarda do nosso património, da nossa memória industrial.
Aqui comigo nos estúdios da TSF em Lisboa, Teresa Ferreira, o turismo industrial é, em sua opinião, um turismo cultural que está a nascer em Portugal? Por que investir nestes recursos, Teresa, são mais vantajosos?
Os recursos culturais do nosso país são uma âncora muito relevante naquilo que nós queremos, que é um desenvolvimento turístico sustentável, não é? Desde logo faz sentido nós pensarmos no turista e em todos aqueles que nos visitam como alguém a quem podemos partilhar conhecimento, partilhar a nossa cultura, porque isso também é uma forma de nos conhecermos melhor, os que nos visitam e nós que recebemos. Aliás, nós somos reconhecidamente vistos como um país que recebe bem todos os que nos visitam. Somos um país acolhedor. E, portanto, falar dos nossos recursos culturais no contexto turístico é falar daquilo que nos diferencia, daquilo que nos faz diferentes de outros países que são também destinos turísticos. E também porque, com ou através dos recursos culturais, daquilo que tem a ver com a nossa identidade e com a nossa diferença, também permite outras dimensões do desenvolvimento turístico que são muito importantes, que é uma atividade turística ao longo de todo o ano e, portanto, é muito interessante percebermos que os recursos culturais enquanto ativo turístico podem ser usufruídos ao longo de todo o ano, e isso é muito importante para uma coisa mais específica da atividade turística, que é a atenuação da sazonalidade. E, por outro lado, porque há recursos culturais em todo o país, o que permite, mais um aspecto muito importante na estratégia de desenvolvimento turístico, permite descobrir e visitar todos os lugares, dos mais centrais aos mais de interior, dos mais litorais aos mais recônditos, e, portanto, isso também é claramente uma dimensão da componente cultural muito importante para o desenvolvimento turístico.
Voltou-se, Alexandra, nos estúdios da TSF Porto. Quem são os parceiros portugueses desta rede portuguesa de turismo industrial?
Bem, importa dizer que esta rede de turismo industrial ainda não está criada. Existe um grupo dinamizador da rede portuguesa de turismo industrial que está sobre a alçada do Turismo Portugal, e que agrega um conjunto de instituições, de municípios, de investigadores, inclusivamente da área, e igualmente de empresas que também têm já desenvolvido o turismo industrial. Os parceiros tanto podem ser públicos ou privados, mas esta rede ainda está em fase de construção, em fase de criação. É uma rede única, obviamente, o que se pretende é a criação de uma rede única, nacional, mas ainda estamos em fase de criação desta rede. O que se está neste momento a trabalhar, e a Teresa poderá obviamente dar mais informação quanto a isso, mas o que se está a fazer neste momento é o levantamento da oferta nacional que existe no território para poder de facto trabalhá-la e promovê-la de forma internacionalmente para vendê-la turisticamente, se assim pode-se dizer, e trazer público para as nossas ofertas turísticas para o nosso território.
Alexandra, pergunto-lhe ainda qual é a relação entre esta rede de turismo industrial e a Rota Europeia do Património Industrial do Conselho da Europa?
Bem, não existe uma relação ainda direta. O que existe, obviamente, são alguns pontos âncora relacionados já com a Rota Europeia de Património Industrial. Ou seja, O que são os pontos âncora? São sítios de património industrial que foram identificados em Portugal, que são considerados membros de grande valor no âmbito da salvaguarda do património industrial, ou seja, membros de boas práticas da salvaguarda e da promoção do património industrial, e esses membros já integram a Rota Europeia de Património Industrial. Posso enunciar alguns, o caso de São João da Madeira, o Museu Ferroviário de Entroncamento, da Lousada também, e temos alguns que estão a entrar, o Museu da Vista Alegre também, já faz parte, portanto, neste caso ainda estamos com membros isolados. O que poderá vir a ser mais tarde é, quem sabe, quando a rede portuguesa de turismo industrial estiver constituída, poderá integrar, talvez, a rede europeia. E será um passo muito mais à frente, de futuro, a considerar.
Nova convidada no programa, Filipa 14. Bem-vinda pela primeira vez aos Encontros com o Património, Filipa 14. Partindo da sua experiência no Museu de Vista Alegre, de que é coordenadora, o turismo industrial é importante e benéfico para as comunidades?
Sim, o turismo industrial é muito importante para as comunidades, tanto o turismo como o património. No caso da Vista Alegre, vai ser sempre muito difícil de dissociar estes dois fatores, porque eles andam lado a lado. A relação com as comunidades é uma fábrica, que é um centro de um universo, mas que se relaciona com todo o mundo à sua volta. E essa relação e vantagens que tem para as comunidades parte desde as comunidades dos seus funcionários, que partilham o seu saber fazer, que mostram um pouco daquilo que é a sua experiência, a sua mais-valia do seu trabalho, da própria empresa, que constrói a sua identidade corporativa, que partilha a história e a cultura da Vista Alegre. Falamos também das comunidades locais, daquelas, por exemplo, que habitam o bairro da Vista Alegre, indo um bocadinho mais largo, até podemos falar também de ilha, vida deste território, e por isso sim, podemos dizer que as vantagens de mostrar, de partilhar, são sempre benéficas para as comunidades que estão envolvidas naquilo que é o património da Vista Alegre.
Alexandre Alves, volto a si, com a sua experiência de 10 anos do turismo industrial em São João da Madeira, que já aqui citou, é já possível avaliar os seus impactos?
Claro, posso trazer alguns números aqui para esta nossa conversa. Em 10 anos de turismo industrial em São João da Madeira, podemos já analisar que o território já acolheu mais de 283 mil visitantes. Nós, em 8 km quadrados de território, disponibilizamos 22 experiências, ou seja, 22 locais de visita. Em 10 anos foram mais de 7 mil grupos organizados em contexto de visita. Essencialmente, os públicos escolares continuam a ser líderes maioritários, reflexo do importante papel que o turismo industrial tem na aproximação dos jovens à indústria. De facto, uma missão do nosso projeto é aproximar os jovens a este setor. A situação pandémica veio-nos demonstrar que a indústria é importante para a nossa economia e nós precisamos também de sensibilizar os jovens para este lado, para este futuro também, incluir ou pelo menos perspectivar esta opção para eles. Portanto, 74% neste momento ainda se enquadram em grupos escolares e 26% em grupos não escolares. No que diz respeito à procura, esta recai maioritariamente sobre a indústria viva. Quando eu falo de indústria viva, estou a falar de fábricas em plena elaboração. Portanto, São João da Madeira tem uma oferta de turismo industrial assente nos três grandes pilares, ou seja, património industrial, indústria viva e ciência e tecnologia.
Alexandra, poderá falar-nos da Viarco, que tem, tanto quanto sei, tem 115 anos de idade?
Sim, a Viarco é um dos nossos polos de maior atratividade. Em 10 anos é aquele que tem cerca de 38% da nossa atratividade. Dentro da indústria viva, sendo que 66% daquilo que recai na procura é um ponto significativo. Entre indústria viva e património industrial, a Viarco é uma das fábricas mais procuradas. Depois procuram também a parte mais ligada, as fábricas mais ligadas à chapelaria, ao calçado. E os outros setores, nós em 2021 tivemos 6 novas empresas que entraram no nosso programa, Algumas delas ainda não estão disponíveis ao público, estamos em fase de formação e de capacitação dos recursos humanos e algumas delas também estão a finalizar os circuitos de visita, portanto há aqui todo um processo que é necessário terminar. Mas, de facto, os impactos são positivos, tanto para as empresas como para os colaboradores, bem como para o nosso território. Posso dizer e afirmo que São João da Madeira não aparecia no mapa turístico, digamos assim, e com grande orgulho ainda há uma semana atrás vi São João da Madeira contemplado nas redes sociais do Turismo Portugal, o que me orgulhou bastante. É um sinal que São João da Madeira neste momento é destaque a nível de promoção turística, coisa que há uns anos atrás não acontecia. Isto tudo fruto deste projeto.
Alexandra, apesar da pandemia?
Apesar da pandemia, sim, de facto não abalou só o nosso território, abalou todos nós, não é? Mas estes últimos meses, ainda falava há pouco com a Filipa, nós temos recebido um boom de pedidos de agendamentos e a Filipa também falava que também sentia o mesmo, portanto eu creio que estamos a recuperar todos nós deste período pandémico e o turismo industrial creio que está a ser uma procura simpática, porque estes nossos territórios de mais baixa densidade ou também são um produto diferente, é um produto onde as pessoas também estão a aprender coisas inovadoras. Isto também faz o turista conhecer melhor. O Covid veio também dar-lhes a conhecer novos territórios e eu creio que isso também é uma das novidades para o futuro agora nos próximos anos a nível turístico.
Filipa 14 é coordenadora do Museu de Vista Alegre, como já dissemos também. Como é que os jovens, as comunidades escolares, as novas gerações se podem envolver com a realidade do património industrial? A Alexandra já tentou intervir também nesta sensibilidade para a gente mais nova. Como é que isto vai acontecer, Filipa?
Bem, eu acho que o turismo industrial e o património industrial são de grande relevância para as gerações mais jovens. A ligação com as escolas, por exemplo, é algo que o Museu da Vista Alegre e a Fábrica da Vista Alegre procuram manter e procuram reforçar através de programas que criam partilha, que ajudam a compreender aquilo que é a história da indústria em Portugal, porque a Fábrica da Vista Alegre é um símbolo com quase 200 anos de um sucesso empresarial de um homem, que é José Ferreira Pinto Pasto, e por isso a interligação também com os currículos escolares é algo de permanente e que nós queremos explorar.
E fábrica que atravessa as fronteiras.
Sim, quando falamos do trabalho em termos de identidade, não é? E de construção identitária, a Vista Alegre tem múltiplos patamares que vai preenchendo e que vai trabalhando e aos quais pertence. Por um lado tem todo aquele território onde se envolve e onde está centrada a produção desde 1824, que é Ilha e a Vista Alegre, o lugar da Vista Alegre. Depois, por outro lado, eu também acho que é uma marca com a qual todos nós, portugueses, nos identificamos. Quem não tem uma peça da Vista Alegre em casa, e geralmente o que elas simbolizam para nós, que é muito mais do que só uma chave, não, do que só um bulo, por exemplo, são símbolos também de história e de memória familiar, e por isso tem um grande valor intergeracional. Mas também é, como estava a dizer, uma marca de projeção internacional que sempre trabalhou esses mercados, que representa o nosso país lá fora e que também é o símbolo daquilo que é a indústria cerâmica na Europa e que tem características que são transversais a muitos países.
Está em primeiro lugar na Vista Alegre a qualidade.
A qualidade está...
Máxima qualidade.
A máxima qualidade e uma coisa muito importante que é a capacidade de reinvenção ou a capacidade de adaptação. 200 anos são muitos anos e esta fábrica, o que a faz diferente não é só a história e um passado e um legado, é um olhar para o futuro baseado nessas raízes fundamentais. É uma fábrica que tem uma capacidade, é uma marca, é a Vista Alegre que tem uma capacidade de regeneração, de olhar para o futuro, de acompanhar os tempos, as mudanças sociais e as pessoas. E só assim é que podemos olhar dentro em breve para os 200 anos de uma empresa que certamente irá continuar a sua produção e a sua vida.
Como não ter uma Vista Alegre por perto? Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização da Oferta no Turismo de Portugal. Teresa, na sua opinião, para essa experiência ser completa, é importante todo um conhecimento do envolvimento cultural desses recursos patrimoniais. Como é que vê a relação entre turismo e cultura?
Vejo muito bem. Aliás, eu acho que todos vimos muito bem essa relação e cada vez isso faz mais sentido, quer no contexto, como eu há pouco referia, de que é através da cultura em contexto turístico que temos aqui uma grande oportunidade de mostrarmos aos outros o que somos e sermos melhor compreendidos e também aprendermos a compreender todos aqueles que nos visitam. E é por isso, um parênteses, que nós gostamos de dizer que o turismo é a indústria da paz, uma coisa que precisamos tanto nos dias que correm, e a cultura também do ponto de vista da sua própria missão e do ponto de vista também da sua sustentabilidade económica tem todo o interesse em associar-se, em abrir-se a esta dimensão turística, que basicamente significa receber todos aqueles que visitam os recursos culturais com a preocupação de que, enfim, não sendo portugueses, têm que ter, por exemplo, conteúdos interpretativos que essas pessoas de outras nacionalidades necessitam. Portanto, enfim, para nós, turismo e cultura são dimensões muito alinhadas naquilo que são...
Muito próximas.
Muito próximas, exatamente. E é curioso porque este, de facto, o turismo industrial permite trabalhar, e como as colegas referiram, estas duas dimensões de património e de indústria viva, de tradição e de contemporaneidade. Muitas vezes estas duas coisas estão separadas, não é? Porque ou vamos ver património ou vamos ver arte contemporânea, mas claramente o turismo industrial é muito interessante porque junta estas duas dimensões, até com este aspecto curioso de nós termos vindo a perceber, e isso é muito importante para esta rede que estamos a construir, empresas, enfim, em várias áreas de atividade, e obviamente a Vista Alegre é uma delas, mas também na área do têxtil, do agroalimentar, as empresas com a preocupação também, quando existe essa dimensão patrimonial, de acolherem, de tratarem, de cuidarem desse património que trazem e que faz parte da sua história. E, portanto, é aquilo que nós, no nosso guia de boas práticas do turismo industrial, referimos como uma tipologia mista, que não é património industrial somente, ou não é só indústria viva, é uma tipologia mista, que são aqueles recursos que, num mesmo contexto, conseguem ter esta dimensão da história daquela empresa e depois a indústria viva, aquilo que se faz agora com novas tecnologias, com tudo aquilo que diz respeito à contemporaneidade que as próprias empresas precisam de incorporar. E com as pessoas, que essa é a parte também muito interessante neste turismo industrial, que é, enfim, não temos só a dimensão do lado patrimonial de quem ajuda a compreender, quem ajuda a interpretar o que estamos a ver, de métodos passados, das tradições que já não existem, mas que estão nos espaços museológicos, com as pessoas na indústria, com as pessoas que estão efetivamente a trabalhar. E o caso que tanto a Alexandra como a Filipa acompanham nos seus contextos, mas há outros, enfim, estou-me a recordar, por exemplo, da Rota da Filigrana no Norte, temos as pessoas ali. Ou, se formos às minas de Salgema no Algarve, temos as pessoas ali a fazer o seu trabalho. Ou, enfim, no âmbito da cortiça ou das tapeçarias, se quisermos trazer o Alentejo. Portanto, esta dimensão humana, que também está subjacente ao turismo industrial, por via da indústria viva, é também uma dimensão cultural, que faz todo o sentido.
Nessa linha, Filipa 14, acho graça ao seu nome, sobretudo o 14 árabe, porque nem é 13 nem 15. A Vista Alegre é também, e na linha do que estava a dizer a Teresa Ferreira, não é um turismo de saudade, dos trabalhadores que por lá passaram, 200 anos é muito tempo.
Não me parece que seja só um turismo de saudade, ou pode ser, é talvez um turismo ligado, ou um património ligado mais à memória. Não há saudade, porque é o que eu digo, ali o futuro constrói-se todos os dias.
Eu não estava a falar uma palavra árabe, mas portuguesa, que se chama saudade.
A Vista Alegre é muito mais só do que pensar que as pessoas vão e que se relacionam só com aquilo que é o produto cerâmico ou com a porcelana. Essa é a nossa primeira impressão, mas acho que visitando o local percebe-se toda a dinâmica que a fábrica foi gerando ao longo de 200 anos. Envolve não só a parte técnica e a relevância artística que está associada ao saber fazer e que está associada à fábrica, mas envolve também o património imaterial, não só desse saber fazer que eu estava a falar, mas das próprias vivências da comunidade naquele espaço, e envolve também, por exemplo, o próprio sítio industrial. É um espaço industrial com bairro operário, com fábrica, com uma capela setecentista, e a Vista Alegre é toda esta dinâmica num espaço que é fundado em 1824, mas que está em permanente mudança, e é essa descoberta que o turista, ou que o apreciador de porcelana, ou que o colecionador, ou que o curioso só pode fazer naquele espaço.
Filipa, posso então perguntar-lhe se existem vantagens para uma empresa ou para uma fábrica ter um projeto de turismo industrial?
As vantagens acho que são óbvias. Em primeiro lugar, na valorização daquilo que é o produto. Quem veja a pintar uma peça da Vista Alegre ou a fazer e conheça e apreenda um bocadinho aquilo que são as técnicas da produção cerâmica e da porcelana, nomeadamente, nunca mais vai voltar a olhar certamente para o produto da mesma maneira. Há toda uma construção de significado que advém daquela própria, da própria experiência, da proximidade com a pessoa que faz e com a pessoa que executa. Por outro lado, abre caminhos de comunicação empresarial, e aqui também podemos misturar um pouco mais marketing, a divulgação, a criação de compromisso com a própria marca e, acima de tudo, eu acho que é a criação de relações mais pessoais com o público. Eu acho que todos nós, quando visitamos um espaço de trabalho, sentimos relação, sentimos ligação. São pessoas como nós, é o trabalho, é o fruto do trabalho que cria ali na empresa. São relações mais emocionais, mais, e também de aprofundar o conhecimento sobre a marca. E por isso acho que as vantagens são muitas, e a Vista Alegre desde sempre abriu as suas portas. Eu, a propósito do programa, acabei a ver alguns anotamentos que tinha em casa mais antigos e encontrei, deparei-me novamente com uma revista de 1896, a revista Branco e Negro, e era interessante porque ela convidava o leitor a ir visitar a fábrica da Vista Alegre, tomando a ferrovia no caminho de ida e depois saindo pela via fluvial através da Rota da Ria. Ou seja, a fábrica desde sempre que percebeu e que estimulou esta questão das visitas, sejam elas institucionais, fossem elas do público comum, que sempre existiu ao longo destes 200 anos, de formas mais organizadas ou mais estruturadas do que outras. E por isso, sim, as vantagens são muitas.
Alexandra, como é que é possível compatibilizar o turismo, as visitas, com a realidade de uma empresa ou de uma fábrica em funcionamento? É complicado? É um desafio? Fez essa experiência na fábrica de chapéus de São João da Madeira, Alexandre. Lembra-se?
Sim. Bem, não é difícil, basta... É simples, basta querer. É importante que a empresa queira, de facto, abrir as portas, e isso também é importante, é definir qual é a tipologia de visita, de processo, de programa que a empresa pretende aderir. Existem dois tipos de tipologias, uma que é mais baseada na promoção territorial, onde a empresa cumpre única e exclusivamente um dever social e corporativo, ou seja, está mais ligada à cidade e pretende simplesmente promover a cidade através da sua marca, e outra tipologia mais relacionada com o marketing, a venda de produto, como a Filipa falava um bocadinho, onde a empresa aposta precisamente na comunicação do produto e desenha o seu circuito de visita com o intuito de venda. Estas duas opções são válidas. Eu pessoalmente, enquanto feridora deste segmento, procuro espaços mais verdadeiros, ou, se quisermos dar uma palavra mais na moda, mais autêntico. Isto não quer dizer que não promovam ações de marketing inteligentes durante a visita para me incentivar na compra de algum produto no final na loja, mas de uma forma não imposta e tão descarada, ou seja, que seja mais suave, digamos assim, a venda. Isto até porque a valência turística para as empresas representa um verdadeiro aumento nas receitas, bem como uma maior notoriedade dos produtos, como a Filipa também falou. Ultrapassando esta dúvida de posicionamento, é simples, é necessário conhecer ao pormenor o processo produtivo, identificar as áreas críticas no processo de visita, fazer o levantamento das plantas, das unidades produtivas, definir percursos com base nas considerações dos empresários, caso seja uma empresa externa que esteja a fazer este serviço, desenvolver guiões de visita para formar os mediadores culturais e, muito importante, agora que me estava a esquecer, durante todo este processo, envolver os funcionários neste desenvolvimento desta ação, neste programa de turismo industrial, para que, de facto, faça sentido integrar uma empresa num programa de turismo industrial.
Alexandra, era exatamente isso que eu lhe ia perguntar, e olhando o outro lado da questão, existe um envolvimento dos próprios funcionários e trabalhadores nestes projetos?
Na minha opinião, deve existir sempre, não quer dizer que exista. O envolvimento dos funcionários de uma empresa num projeto de turismo industrial tem que acontecer logo na fase inicial. Não podemos esquecer que eles são uma parte estratégica do processo, ou seja, são eles que contactam em primeiro lugar com o turista, e o funcionário deve sentir-se confortável com este papel de artista, não é? Portanto, é ele que está, digamos, no papel de personagem. Os locais de trabalho, que atualmente são locais de trabalho, passam a ser os palcos da vida real, ou seja, costumo usar este trocadilho, não é? Os palcos da vida real, porque eram locais de trabalho, da vida comum, não é? E de repente entramos dentro daquelas produções e passamos a ver pessoas a trabalhar, mas para os turistas é um espaço de visita, de contemplação. É quase como se estivéssemos a assistir a um teatro, que não é um teatro, é a vida real das pessoas. É necessário que as pessoas se sintam confortáveis também com este tipo de trabalho, e portanto é importante envolver as pessoas neste processo de criação destes circuitos. Pela experiência de São João da Madeira, a receptividade tem sido muito positiva e os funcionários envolvem-se, interagem com os turistas, e isso vê-se por gestos muito simples, como sorrisos, ou porque simplesmente oferecem pequenas restos de, por exemplo, matéria-prima, que muitas vezes até são desperdícios da própria produção da empresa, mas que para o turista até é uma novidade, é uma curiosidade, é um produto giro. E, por outro lado, há também o envolvimento dos funcionários nas ações culturais. Em São João da Madeira, habitualmente, sempre que organizamos uma iniciativa cultural, tentamos, de alguma forma, adaptar à realidade das fábricas. Ou seja, levamos poesia às fábricas no âmbito do Festival da Poesia à Mesa. Levamos dança no âmbito da dança, a cidade dança, teatro no âmbito do festival de teatro, por exemplo, e ainda stand-up comedy no âmbito do festival Gargalhão. Fruto deste trabalho, que já tem vários anos, não é? Nós podemos hoje dizer que São João da Madeira tem um grupo de teatro que pertence a uma fábrica. Ou seja, isto quer dizer que há um envolvimento dos funcionários. Há, de facto, aqui uma apreciação, há um gosto em interagir com as pessoas. A declamação poética, por exemplo, em algumas empresas, que antigamente passava por ser feita por um declamador contratado pela Câmara Municipal, na Viarco passou a ser feita pelos próprios funcionários da fábrica, que declama poesia. E este ano, até posso partilhar com vocês que houve funcionários que participaram no concurso de poesia na corda, que é um concurso que é promovido no Festival de Poesia à Mesa, promovido pela Biblioteca Municipal, em que dois desses poemas foram premiados. Portanto, há de facto um envolvimento, e isto também faz com que estejamos a contribuir para a formação de novos públicos para a cultura e para o envolvimento destes funcionários em novas ações culturais e turísticas também.
Alexandra, posso então
aproveitar para recompor-me fisicamente através da dança.
Por exemplo.
Há aí uma oportunidade.
Claro que sim.
Teresa, vou estar agora consigo até ao final do programa. Aproveito já para me despedir da Alexandra e da Filipa nos estúdios da TCF Porto. Teresa, olhando para o nosso património, o património industrial como recurso turístico pode contribuir para o valorizar, pode cruzar-se com outros recursos patrimoniais e culturais. Estamos a caminhar para o final do programa.
Quando falamos em turismo industrial, incluindo na sua vertente de património industrial, estamos a falar de património em contexto, não é? E, portanto, o facto de usufruirmos e de visitarmos um determinado património industrial é claramente uma oportunidade de olharmos e conhecermos o território onde esse património está inserido numa outra perspectiva, com outra camada de leitura. Eu lembro-me, recentemente fizemos, no âmbito do trabalho que fazemos com o grupo dinamizador, fizemos uma visita técnica à Covilhã, ao Museu da Lã. Fizemos uma visita à Rota da Lã, que inclui o Museu da Lã, que inclui uma visita pela cidade onde, na paisagem, é possível identificar essa história de uma cidade que é claramente uma cidade-fábrica, e visitamos fábricas em contexto, enfim, de indústria viva, fábricas a laborar. E, portanto, esta ligação do património industrial e também da indústria viva com o contexto onde está inserido, de facto, permite ganhar essa escala e essa leitura mais mais compreensiva. Ou se visitamos, enfim, numa lógica de indústria viva, uma empresa de conservas, por exemplo, enfim, no Algarve ou no Norte ou no Centro, há exemplos muito interessantes por todo o território. É uma forma, talvez, de fazermos algumas descobertas do ponto de vista da gastronomia, daquele território, daquele contexto. De facto, cruza com várias dimensões do território onde está incluído o património industrial.
E pode ser um trabalho que pode ser ainda maior se for feito em rede.
A rede é fundamental. E apesar, como a Alexandra dizia, não temos uma rede formal constituída, mas temos um trabalho que eu julgo fantástico do ponto de vista da concertação de esforços. E o facto de, enfim, do Turismo Portugal dar aqui um pouco de liderança ajuda a trazer os nossos parceiros regionais, do ponto de vista do turismo, que são as entidades regionais de turismo, que são fundamentais neste trabalho, nesta interação com os parceiros, com os municípios
e com as rotas,
exatamente, e permite alinharmos um pouco a forma de trabalhar. Eu há pouco referia, assim, en passant, o guia de boas práticas que este grupo dinamizador elaborou, enfim, com o contributo do know-how, nomeadamente da Alexandre e da Filipa, que são elementos muito relevantes neste nosso grupo, onde estabelecemos que há um conjunto de condições mínimas de visitação para que possamos integrar determinado recurso, seja ele património ou indústria, na nossa rede informal de turismo industrial.
Por fim, Teresa Ferreira, estão previstas nestas áreas do turismo industrial novas iniciativas para este 2022 ainda?
Sim, vamos continuar com formação. É muito importante capacitarmos os municípios, as empresas, mas também os operadores turísticos, que têm que depois fazer os seus programas turísticos, os seus programas de serviço turístico, para termos disponível para os turistas, sejam eles nacionais, sejam internacionais. Vamos retomar o nosso ciclo de webinars que já fizemos anteriormente e que, no fundo, ajuda a mostrar as tão fantásticas boas práticas que já temos implementadas no terreno e, portanto, queremos crescer a rede e esta capacitação de todos os parceiros e queremos passar para uma fase mais consistente de promoção, seja a nível nacional, como foi com esta iniciativa que tivemos quando das férias da Páscoa à descoberta do turismo industrial, um conjunto de iniciativas que decorreram ao longo de todo o país, mas também uma promoção mais assertiva junto dos mercados internacionais. Sim, o turismo industrial é claramente uma oferta distintiva de Portugal como um destino turístico.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.